Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito boa noite ao público presente pela internet, através das redes sociais e também pelo rádio. Eu solicito aos senhores vereadores aí que tomem os seus lugares e também agradecendo aos servidores desta casa. Solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que faça e verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Temos 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior, porque está aberto o expediente desta noite. Alguém se inscreve? A ata da sessão anterior, não há inscritos para versar sobre a ata, então iremos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior, ela foi aprovada. Eu solicito ao secretário Célio que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei complementar número 15/2021. Projeto de lei complementar número 013/2021 dispõe sobre a política municipal de turismo, define as atribuições do governo municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao turismo, no âmbito do município da Estância Turística de Ibitinga e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 246/2021, vereador Ricardo Prado, institui a política municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento de energia solar de Ibitinga. Projeto de resolução número 9/2021, vereador Aline Sartori, altera a resolução número 3.222, de 25 de março de 2008, que criou o espaço cultural vereador Joaquim de Oliveira Miranda, na Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Parecer COSP, número 52/21, 2021, PDL, 8/2021, o parecer favorável, a relatora vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP número 53/2021, PLO 103/2021. Parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP número 54/2021, PLO 172/2021. Parecer favorável, vereadora, relatora, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP 55/2021, PLO 173/2021. Parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP 56/2021, PLO 211/2021. Parecer favorável, relatora, vereadora Célio Aristão. Parecer COSP 57/2021, PLO 150/2021. Parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. Requerimento 770/2021, vereadora Aline Sarturi, requer retirada da PLO número 145/2021, institui no âmbito do município da Estância Turística de Ibitinga o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. Indicação 476/2021, vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado, indica ao setor responsável do Executivo Municipal a notificação dos proprietários dos imóveis localizados na Rua Capitão Simões, 293, e da Rua Vitor Maida, 201, ambos no centro, para retirarem os entulhos, areias e demais materiais que estão sobre a calçada. Indicação 477/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão, solicita a manutenção da lombada localizada na Rua Valdir de Camargo, de frente aos números 262 e 266, no bairro Paineiras 1, em caráter de urgência. Indicação 478/2021, vereadora Aline Sartori, solicita providências quanto à roçagem do mato, limpeza e retirada dos troncos e madeira da calçada da garagem da empresa Cruz, na Rua Marieta Olinda dos Santos Ricardi, no Jardim da Lina. É, ofício 180/2021, vereadora Aline Sarturi, comunica e agradece à senhora prefeita municipal pela adesão do nosso município ao PAINSP, Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, pela Secretaria Estadual de Educação. É, ofício 181/2021, vereadora Aline Sarturi, requer leitura em sessão legislativa ordinária dos documentos anexo. Ofício para implantação da Escola Riovaldo da Fonseca, enviados a Maristela Galo, Rociele Soares e Patrick Trajan. É, ilustríssimo subsecretário, a unidade escola será um período integral para o ano de 2022. Em decorrência desse novo formato, surgiu a necessidade de ampliação da unidade para atender o maior número de alunos. Para isso, seria necessário um estudo de demanda da Secretaria Estadual de Educação para esta urgente necessidade. A escola fica na Rua Oswalter Culturato, 433, Conjunto Paulo de Biase, Ibitinga, e possui área livre para ampliação da unidade escolar de 672 metros quadrados. Sem mais, encerro deixando meus respeitosos cumprimentos. Atenciosamente, vereadora Aline Sarturi. É, ofício 183/2021, vereadora Aline Sarturi, requer leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo. Ofício vice-governador Rodrigo Garcia, retoma São Paulo. Excelentíssimo vice-governador, venho com a devida vênia solicitar ao excelentíssimo senhor vice-governador para que o nosso município receba uma edição do evento regional do programa Retoma São Paulo, com o intuito de estimular a economia, geração de renda e investimentos. O Retoma São Paulo é uma oportunidade para que empresários, comerciantes, investidores, gestores públicos e estudantes acessem serviços oferecidos gratuitamente por instituições paulistas, informações sobre linhas de crédito, qualificação profissional, mercado internacional, inovação e tecnologia serão abordadas por especialistas. O Retoma São Paulo é um roadshow promovido pelo Invest SP, a Agência de Desenvolvimento de Promoção e Investimento, sendo fundamentalmente a nossa capital nacional do bordado e a nossa instância turística receber esse evento. Sem mais, encerro deixando meus respeitosos cumprimentos. Atenciosamente, vereadora Aline Sartori. Moção 615/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Eduardo Salina, manifestando condolências à família. Autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sarturi, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Jeanaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção 614/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Alexandre Amorim Santos, manifestando condolências à família. A autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sarturi, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Jeanaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa.
Bem, passamos agora para a discussão e votação de matérias protocolizadas nesta casa. Eu peço ao senhor secretário, vereador Célio, que faça a leitura da primeira matéria.
Requerimento 772/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a realização de rondas noturnas no bairro Jardim Girassol, com os seguintes questionamentos. Primeiro, Existe a possibilidade de haver rondas noturnas pelo menos 2 vezes por semana no bairro Jardim Girassol? Segundo, caso afirmativo, quando estas rondas serão iniciadas?
Matéria de autoria desta vereadora, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 772 em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos acompanha pelo rádio e também pelas redes sociais, e aos senhores vereadores e vereadoras e aos servidores desta casa. A solicitação é a demanda dos moradores do bairro Girassol, um bairro que é jovem, é novo, inclusive, no município, e, infelizmente, temos uma grande necessidade de implantação de rondas, e, inclusive, falando com o capitão da 5ª Companhia de Polícia Militar, o capitão Silvio Dias, nos foi informado de que vai haver aí um cronograma onde será inserido o bairro. Isso realmente nos conforta, entretanto, sabemos da necessidade que temos do aumento do efetivo policial e da quantidade de viaturas que, infelizmente, não conseguem atender a demanda e a insegurança tem aumentado na cidade, o que acaba culminando em diversos crimes. A gente tem um índice de criminalidade muito alto no município recentemente, quando a gente fala de furtos, roubos, inclusive crimes brutais, como desta semana registrado, que foi um latrocínio ocorrido na nossa cidade. Mesmo que diante da localização e prisão dos autores de um crime brutal, por exemplo, como esse, ainda assim as perdas são irreparáveis. O trabalho policial investigativo é possível, muitas vezes, ter êxito e solucionar o problema, solucionar o caso. Mas isso não acaba que resolvendo a questão da insegurança, que aumenta e eleva junto aos moradores. E eu fiz a propositura justamente para atender aos pedidos de diversos moradores do Jardim Girassol. Por isso, eu peço o acolhimento de todos. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Janilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 773/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações a respeito do atendimento e triagem dos munícipes que necessitam realizar exames por imagem através da cota do SUS, com os seguintes questionamentos. Primeiro, como é realizada a triagem e o atendimento à fila de espera para a realização de exames de ultrassonografia, ressonância, bem como demais exames por imagem, através da cota do SUS? Segundo, de que forma são separados estes exames para serem realizados?
Requerimento 773 em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Eu fiz essa solicitação em decorrência do grande número de pessoas que aguardam na fila, de acordo com a cota SUS, que nós sabemos que é pertinente, sobre exames de ultrassonografia, exames de ressonância magnética, diversos outros tipos de exames, inclusive laboratoriais, e que requer isso, todo um critério de triagem, quando a gente fala do princípio da equidade. Então, partindo disso, como nós temos, eu acredito que a grande maioria de nós, vereadores aqui, temos muitas demandas no aspecto da saúde, quando falamos aí de necessidades, com essa questão da pandemia, eu diria um pouco mais branda, com a presença da vacinação e que com essa cobertura se permitiu reduzir grande e drasticamente os números de Covid na nossa cidade, o que se elevou muito foi a questão de outras patologias e problemas onde as pessoas buscam pelo acesso aos programas e serviços públicos e, diante disso, a gente quer participar e de forma mais próxima de como é feita essa triagem, esse cadastramento dentro das prioridades junto ao setor da saúde, em especial ao SAMIS. É por isso que eu peço acolhimento de todos. Obrigada.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 774/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o programa Vida Longa, programa referente à construção de empreendimentos, especialmente projetados para atender às necessidades habitacionais de idosos que vivem sozinhos em situação de vulnerabilidade social. com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais critérios serão adotados para contemplar as casas do programa Vida Longa? As inscrições já estão sendo feitas? Segundo, quem fará a escolha dos contemplados? A senhora prefeita ou algum responsável pelo estudo e análise dos documentos dos candidatos? Terceiro, caso ainda não esteja aberta a inscrição, existe a possibilidade desta signatária acompanhar de perto o processo?
Requerimento 784 em discussão.
É a sua palavra, senhor presidente. Apenas como justificativa, esse programa Vida Longa, ele objetiva a implantação de 22 unidades de casas. Seriam unidades populares, né? Mas elas têm diferenciais, como, por exemplo, elas são mobiliadas para atender a idosos a partir de 60 anos, mas dentro dos critérios deste programa, que é um programa que Ibitinga foi contemplado pelo governo do Estado, temos a municipalidade como responsável pela triagem e o cadastramento dessas pessoas. Então, nós queremos acompanhar de perto como será feita essa triagem, uma vez que eu acredito que também grande parte de nós, vereadores, tem sido questionados de como é possível ter acesso a este programa. E a gente sabe que é um programa que realmente busca o atendimento a idosos que estejam em situação de vulnerabilidade, principalmente a questão da vulnerabilidade social, de modo geral, embora sejam pessoas, né, pelos requisitos, que possam se locomover, que possam ter as suas vidas aí de forma individual e autônoma, né? Então, diante disso, é que eu quero acompanhar de perto as inscrições de todo esse processo, né, para que a gente possa ter aí também, como princípio da transparência, todo o trabalho desenvolvido junto à Prefeitura com o Governo do Estado. Era isso, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 775/2021, vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre os postos de abastecimento de água no município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantos postos de abastecimento de água no município estão parados? Segundo, por quais motivos esses postos estão parados e desde que data? Terceiro, favor elencar os postos com localização e áreas que atendem.
Requerimento de número 775 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
Favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 776/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca. Requerem informações sobre melhorias da iluminação da pista de skate da Vila Maria, Arlindo Lenharo, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando o poder público pretende trocar as lâmpadas queimadas e melhorar a iluminação da referida pista de skate? Segundo, sabendo que o problema existe há tanto tempo, porque até o momento a melhoria não foi realizada?
Requerimento de número 776 está em discussão.
Presidente.
Pois não, com a palavra, vereador Murilo. Alguém mais se inscreve? Com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais e nos dão a honra da presença nessa casa de leis. Vou ser bem breve, presidente. Eu, sinceramente, já perdi as contas de quantos requerimentos dessa natureza sobre essa matéria já foram protocolados aqui nessa casa. Mas, novamente, essa semana chegou até mim uma reclamação e o que nos cabe é encaminhar o requerimento e cobrar o executivo. De qualquer forma, fui conversar pessoalmente com o setor competente, com o responsável pelo setor competente, e a resposta foi que já havia sido solucionado o problema. De qualquer forma, eu peço a aprovação do requerimento dos novos colegas para que a gente aguarde uma resposta formal. Tá bom? Obrigado, presidente.
Requerimento 776 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento também aprovado. Agora passaremos para apreciação, discussão e votação das moções.
Moção 607/2021, vereadora Janaína Bastos, moção de aplauso à deputada federal Silvia Cristina Mâncio Chagas, pela apresentação do projeto de lei que altera a Lei 9.656, de 13 de junho de 1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas do âmbito da saúde suplementar.
A moção de número 607 está em discussão.
Presidente,
com a palavra, vereadora.
Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham. Eu fiz essa moção, eu participei num plenário lá em Brasília, juntamente com a deputada federal Silvia Cristina, onde nós levamos algumas reivindicações no que se diz leis que preservam o direito da mulher portadora do câncer, tanto em tratamento como pós-tratamento. E a deputada, na ocasião, acolheu a nossa solicitação e apresentou esse projeto. Então, está sendo tramitado no Senado Federal, e me sinto muito orgulhosa de estar fazendo parte disso e peço a colaboração dos meus amigos vereadores para estar aprovando essa moção. Obrigada, presidente.
Alguém mais? Em votação, a moção 607, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção 607 foi aprovada.
Moção 613/2021, vereadores Dr. Fernando Inácio e Célio Aristão. Moção de aplauso ao atleta e professor Márcio Kiki, pela posição do top 2 na categoria Bodybuilder Master, acima de 40 anos, no 11º Troféu Califórnia 2021, que aconteceu dia 18 de dezembro de 2021, em Ribeirão Preto.
Moção de número 613 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Também.
E inscrito, vereador Fernando.
Boa noite a todos, boa noite a quem nos ouvem. Falar do mestre Márcio Kik é até difícil, né? Eu estou há 7 anos na atividade física devido ao incentivo desse cara que, para mim, cada dia só cresce mais o meu conceito. Nós temos a mesma idade, né? Para mim é muito bom também falar disso, porque após os 40 anos, ele mais uma vez surpreendeu a todos, né? Hoje ocupando a posição do top 2. Então, nós somos de uma idade, com certeza, vivemos aí os anos 80. E para mim é muito bom falar dele. O Fernando também tem algumas palavras aí. E ele já está colecionando troféus aí, né, Fernando? Está para a gente muito grande. Márcio, parabéns a você. O pessoal da Academia Warriors também estão sempre na atividade. Que Deus te abençoe e que venha mais títulos em breve. E já estou sabendo que tem mais trabalhos aí pela frente também. Boa noite a todos.
A palavra, vereador Fernando.
Bom, presidente, obrigado. Boa noite, meus amigos vereadores, ao público presente, os que nos acompanham nas redes sociais, na Rádio Bitinga. O Célio falou tudo. O Márcio é um exemplo de superação, quando todos achavam que ele estava com uma idade avançada para lutar, superou todo mundo, né, Célio? Afinou e está dando show aí para fora. Então, é nosso exemplo de superação, nosso eterno campeão. É uma homenagem para ele, mandando essa moção. De coração, nós estamos fazendo, e reconhecimento o que ele representa para nós aqui em Bitinga. Obrigado, presidente.
Todas as matérias, elas serão encaminhadas na forma regimental. É verdade. Em votação, a moção 613. Eu ia falar parabéns ao Márcio Kik mais uma vez e já vim direto na propositura para a Tribuna Livre. Vamos à votação da moção. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção 613 aprovada. Agora sim, as matérias estão sendo encaminhadas na forma regimental e nós passaremos à tribuna livre desta noite. Vereadores que desejam se inscrever para a Tribuna Livre. Aline. Fernando?
Não.
Pela ordem de inscrição, para versar sobre na Tribuna Livre de hoje, a vereadora Aline.
Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssima senhora presidente, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente, né? Uma honra recebê-los aqui na nossa casa, na nossa última sessão, né, ordinária de 2021. Sejam muito bem-vindos. Antes de discorrer sobre a minha tribuna, eu gostaria, antes de mais nada, desejar a todos vocês, professores, né, da nossa rede, um excelente Natal, abençoado para vocês, para a família de vocês, e também um próspero ano novo. Que no próximo ano, eu, enquanto vereadora, aqui representante da nossa cidade, consiga, né, através do meu trabalho, auxiliar cada vez mais a categoria e o fortalecimento da classe de vocês. Por isso, de antemão, eu já estendo, né, para os próximos anos, né, não este que passou, mas que já contribuí com o meu trabalho em relação à ajuda, né, para a educação, mas que vocês possam contar de antemão com a minha representação aqui na Câmara Municipal. Não apenas como vereadora, como mulher, mas, acima de tudo, como uma ibitinguense que ama a nossa cidade. Eu quero aqui, eu tenho alguns minutos para falar na tribuna. Eu preparei, né, uma breve prestação de contas do ano que eu exerci a minha função de vereadora aqui na nossa cidade, vereadora reeleita. É uma honra, né, poder representar a nossa cidade mais uma vez. Mas, antes de mais nada, eu não sei se todos os professores, em especial, que nos acompanham presencialmente nesse momento, mas eu tenho a satisfação de representar agora, né, fui eleita representante regional dos vereadores aqui da nossa região central, que é classificada pelo governo de São Paulo como um aglomerado urbano, e eu fui eleita presidente desse aglomerado urbano, representando o poder legislativo aqui da nossa região. São 26 cidades, né, um total de mais um milhão de habitantes e 272 vereadores. Então, junto ao governo do Estado de São Paulo e ao VESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, sempre que o governo, né, e essa entidade for realizar algum tipo de intervenção aqui, ou qualquer tipo de ação em relação a esse movimento de fortalecimento do parlamento, nós estaremos representados, porque eu fui designada para mais essa extensão do nosso mandato, levando também o nome da nossa cidade. Durante a pandemia, eu tive uma atuação muito forte em relação a toda a dificuldade, né, que nós enfrentamos durante a pandemia, em relação à questão das aulas. Defendi muito os professores, defendi a questão, né, das aulas remotas, a questão também da vacinação. Então, foi muito importante. Eu acredito que a minha atuação enquanto vereadora dentro dessa temática. Eu estou dizendo isso também porque, através do meu trabalho de vereadora, eu consegui para a nossa Santa Casa 10 respiradores Helmet, que é um respirador, né, que não é aquele invasivo, mas é aquele respirador que, só para ficar, caracterizar para aqueles que nos acompanham, é aquele respirador do estilo capacete helmet. É aquele que a pessoa não precisa ser entubada, ela recebe, né, todo tipo de alimentação, oxigênio, né, de forma não invasiva. Então, através de uma parceria com a empresa Plasútil, de Bauru, nós intercedemos junto à empresa e nós conseguimos 10 respiradores Helmet naquele momento mais trágico e mais desesperador da nossa pandemia. Então, foram entregues 10 respiradores Helmet para a nossa Santa Casa. Também consegui, junto aos parlamentares, né, do governo do Estado, 4 veículos para uso exclusivo da nossa saúde pública. Os 4 veículos já foram entregues à municipalidade e agora, por questão de documentação e outros trâmites burocráticos, ainda não foram entregues definitivamente às respectivas repartições que serão destinadas para sua finalidade. Mas aqui eu já posso adiantar que esses 4 veículos são para 4 unidades de saúde, sendo a unidade de saúde da família do bairro dos Bancários, a unidade de saúde da família da Vila Simões, a unidade de saúde da família do Santo Expedito, né? E também, o Santo Expedito é o UBS, e também para o nosso centro de fisioterapia. Tudo isso para ajudar os funcionários, né? E principalmente agilizar o atendimento para a nossa população. Também conseguir, com alguns parlamentares, né, uma van que será destinada aos funcionários, né, do agente de endemia da dengue, que faz toda a cobertura da nossa cidade em relação a essa questão. Então, uma van de R$ 250 mil, que será adquirida para o nosso município. Uma ambulância, né, no valor de R$ 150 mil, para a nossa saúde. Também consegui, junto ao senador José Serra, uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, para a nossa Santa Casa. E também mais R$ 100 mil da deputada estadual Patrícia Bezerra, que também será destinada para a nossa saúde. Eu fiz hoje um ofício agradecendo e reiterando, né, e parabenizando a senhora prefeita Cristina Arantes por aderir ao plano de ação integrada, né, do Estado de São Paulo, que é o PAINSP. Eu que estou acompanhando de perto, né, o trabalho da Secretaria Estadual de Educação, e através do PAINSP, como nós tivemos aqui no município a adesão de 3 escolas para período integral, que é o José, o Ariovaldo e o Luci, através desse programa nós conseguiremos, né, atender algumas demandas antigas aqui da nossa cidade. E a prefeitura já fez, né, essa sinalização para cobertura da quadra da escola Ângelo Martino, ampliação de salas na escola Iracema, ampliação da escola Tereza Freire e, possivelmente, a construção de mais uma unidade infantil. Eu também estou trabalhando junto à prefeita Cristina Arantes para a gente implantar aqui na nossa cidade um escritório da JUCESP. A JUCESP é a junta comercial do governo do Estado, que favorece, né, a abertura, a regularização de empresas. Hoje nós só temos esse escritório em Bauru, em Araraquara. Muitos dos contadores precisam se dirigir até essas cidades para conseguir realizar, muitas vezes, serviços simples, né, burocráticos, junto a essa questão, né, da junta comercial. Então, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para que Ibitinga também ofereça mais agilidade, né, na abertura e regularização das nossas empresas. E agora, né, nós estamos recebi uma informação de que o trabalho que nós efetivamos desde o começo, né, do ano, que é uma luta árdua que eu venho travando aqui na Câmara Municipal, em conjunto com a prefeita Cristina Arantes, que é a possibilidade de nós termos aqui na nossa cidade uma unidade da FATEC. É importante a gente salientar que vários pedidos já foram encaminhados, né, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e também ao Centro Paula Souza. E agora nós já estamos na tratativa com o vice-governador Rodrigo Garcia para que esse pedido, de fato, seja concretizado no nosso município e a gente tenha, de fato, uma unidade da FATEC aqui na nossa cidade. Essa é, de forma mais ampla, né, que eu posso falar e prestar contas aqui para vocês, de uma forma pessoal, inclusive, né? Por isso que eu me sinto lisonjeada da presença de vocês e pela confiança no trabalho ético e responsável que eu desenvolvo há 5 anos aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada, presidente.
Pois não.
Eu vou falar rapidinho.
Eu também fiz a minha inscrição, em breve relato. Alô. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite a todos os presentes. Sua grande maioria, nosso professorado. Sejam muito bem-vindas. A gente sabe a importância da presença de vocês no dia de hoje. E o quanto eu sempre digo que na Casa de Leis, que é a Casa do Povo, o povo tem voz. É aquele que participa atualmente, que busca. E diante das demandas, a gente consegue atendê-los quando a gente tem uma força ainda maior. Então, sejam bem-vindas e o projeto já vai ser apreciado, inclusive. Na condição de presidente desta casa, que me foi confiado pelos votos de diversos vereadores, eu quero, sobretudo, fazer um relato muito breve, porque nós já estamos completando praticamente 1 ano de mandato na próxima semana. Hoje encerramos os nossos trabalhos legislativos no que é competência de deliberação em plenário, ou seja, da presença de uma sessão legislativa, o que não reduz o nosso trabalho, como muitas vezes tem essa notoriedade de que estamos aqui apenas durante 4 sessões mensais. Pelo contrário, o trabalho efetivo de um vereador, de uma vereadora, sem sombra de dúvida, é mais do que a ponta de um iceberg. São os propósitos e os desígnios que a gente busca como missão, trabalhar em prol da sociedade e poder permitir contemplar acessos a todos os programas de diversas naturezas, que é do direito de cada cidadão. É esse o nosso papel. E eu solicitei à assessora desta casa que até elaborasse uma matéria e fizesse um levantamento de como foram os trabalhos, de um modo genérico, mas também muito, muito breve, né, sobre a questão documental, tudo aquilo que nós apresentamos, tudo aquilo que nós requeremos, que nós aplicamos como fiscalizadores do município. E me chamou muito a atenção, porque quando a gente faz uma soma geral, realmente nos surpreendeu. E eu fiquei, ao mesmo tempo, muito feliz, grata. Isso realmente permite trazer uma energia ainda maior e uma missão realmente que a gente consolida e carimba para que a gente comece um ano com mais boa vontade pela experiência adquirida, pelos aprendizados e ganhos que nós tivemos neste ano, porque a grande maioria desta casa são vereadores eleitos e não reeleitos. E no ano de 2021, a Câmara recebeu, nesta legislatura, eu vou só passar aqui como análise, mais de 3 mil documentos que foram protocolizados nesta casa. Quando o assunto foi cobrança, nós apresentamos 1.906 requerimentos destinados ao Poder Executivo, às autarquias, repartições públicas, na tentativa de melhorar para a população ibitinguense no que tange saúde, lazer, segurança pública e qualidade de vida. As comissões que nós temos nesta casa, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, bem como a Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura, Turismo e, finalmente, não menos importante, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 3 importantes comissões formadas por 3 vereadores cada uma. Neste papel, a presidente não pode participar, né? Nós ficamos na neutralidade, mas a gente acompanha de perto todo o trabalho desenvolvido pelos vereadores junto às comissões e nas suas atribuições. Foram mais de 200 projetos de lei apresentados que tramitaram e ainda tramitam nesta casa, dentro das comissões pelos prazos regimentais, onde, através da ajuda do corpo jurídico desta casa, quero externar aqui minha gratidão, porque realmente a demanda foi enorme. Os advogados estranharam até este ano pelo enorme número de proposituras apresentadas, muito atípica e incomum, né, do que se vem ao longo desses anos. E não interfere, evidentemente, nos vereadores reeleitos, que sempre fizeram um trabalho de apresentação de proposituras, mas eu digo a soma global. Mas neste ano, sem sombra de dúvida, foi diferente. Além disso, agradecer a todas as servidoras desta casa, servidores que se dedicam interinamente, e eu digo sempre que com muita excelência eles têm uma preocupação em sempre ofertar a gente o trabalho que é realmente o desenvolvimento da Casa de Leis, do Poder Legislativo, como distinto poder que nós temos no município. A questão dos relatores, né, no qual eu faço a escolha, né, eu determino aí quem são os relatores dos projetos, muitas vezes projetos polêmicos, projetos importantes que levantam discussões, levantam dúvidas, sofremos muitas vezes uma pressão, eu digo psicológica, porque a gente começa a observar o todo e ver o que coletivamente é mais viável para realmente podermos exercer o nosso papel e agir, né, onde podemos contemplar a grande maioria. E nesta noite de terça-feira, portanto, nós estamos aí finalizando como a última sessão legislativa deste ano, mas é evidente que, embora entramos em recesso parlamentar a partir do dia 1º, o trabalho do vereador ele não termina. Né? Outrora, cabe lembrar também que, na função desta vereadora, eu vim buscar soluções, demandas para o nosso município e, principalmente, fiscalizar. E vou fazê-lo até o último dia do meu mandato, e fiscalizar todos os poderes, inclusive este e os demais, que eu acho que é necessário, é importante, e isso não quer dizer que nós não estamos, de forma harmoniosa, tentando trabalhar juntos. Pelo contrário, nós estamos juntos, junto à administração da prefeita, tentando fazer um trabalho transparente todos os dias, e muitas vezes dependendo de várias mãos. Secretários, servidores da municipalidade, que se dedicam muitas vezes, nos atendem, mas o mais importante, eu sempre falo, é a transparência. Dinheiro público é dinheiro nosso, mas não é dinheiro de cada um de nós, é dinheiro nosso. Então, dinheiro público é sério e ele vai continuar sendo tratado de forma séria, correta e reta nesta casa. Assim eu espero para todos nós. Eu muito obrigado e deixo aqui, como é tribuna livre, evidentemente um Natal abençoado a todos e que prevaleça a saúde para todos nós e que Deus nos abençoe e que 2022 a gente possa ter um ano melhor que este. Muito obrigada. Nós temos mais duas moções, uma moção, é necessário, então, portanto, vereador Célio, como primeiro secretário, que faça a leitura da mesma apenas para que nós possamos registrar no expediente.
Moção 616/2021, moção de pesar pelo falecimento do jovem Vinícius Eduardo de Oliveira, manifestando condolências à família. Autoria dos vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa.
Bem, pelo protocolo nós temos aí um intervalo de 15 minutos. Costumeiramente, ao longo do ano, se é solicitado a dispensa para que a gente dê uma sequência na ordem do dia. Porém, nós temos aí alguns afazeres técnicos internos, porque hoje a diretora Sheila está sozinha, e ela precisa finalizá-los. Então, é por isso que a gente precisa, neste momento, ter um intervalo. Então, eu peço a compreensão de todos, né, que estão aqui no plenário. Provavelmente vai ser em torno de uns 10 minutos. O protocolo são 15 minutos, mas, findando a documentação, nós retomamos os nossos trabalhos. Portanto, está suspensa por 15 minutos a nossa sessão legislativa. Que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Estamos abertos à ordem do dia desta noite. Eu solicito ao vereador Célio que dê início à leitura das matérias em pauta.
Requerimento 777/2021 requer urgência especial à PLO 249/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Bem, recebemos do Poder Executivo um requerimento de urgência especial. O projeto foi acatado com as assinaturas que favorecem a abertura da apreciação. Esse requerimento é para apreciar, discutir e votar um projeto que visa repasse, né, de crédito adicional suplementar ao SAMIS, setor da saúde. Eu vou ler aqui o montante. Valor R$ 780 mil, que serão destinados ao SAMIS. R$ 780 mil, que corresponde à emenda parlamentar de R$ 500 mil, deputado Marcos Pereira, onde R$ 400 mil serão destinados à Santa Casa e R$ 100 mil será retido no SAMIS para manutenção. Também do deputado Baleia temos mais R$ 200 mil, que será direcionado à Santa Casa. Tivemos uma anulação de R$ 80 mil da ficha de exames, né, justamente pelo findamento do exercício. E aí, dentro das anulações, temos os 80 mil, outros serviços, anulação de exames, temos 100 mil para custeio, atividades da UBS, de UBS, e os R$ 600 mil, transferência SUS. Esses 80 mil, eles, na verdade, o vereador questionou, mas 80 mil, eles são acrescidos, que dão um montante de R$ 780 mil. Está em votação o requerimento de urgência especial deste projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial a este projeto de lei 249 foi aprovado. Nós apreciaremos o projeto. Como relator, eu designo o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 778/2021 requer urgência especial à PLO 248/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Mais um requerimento de urgência especial para apreciação nesta noite. Este é o projeto 248. Esse aqui também realiza a abertura de créditos adicionais suplementares, no montante de R$ 800 mil. Temos no setor do Fundeb 60%, que corresponde a R$ 200 mil, ainda Fundeb, em mais uma ficha R$ 100 mil. Fundeb também creche R$ 200 mil, Fundeb pré-escola R$ 300 mil. Portanto, é um montante de R$ 800 mil que autoriza o Poder Executivo a abrir os créditos. Este requerimento de urgência especial para apreciação desse projeto está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto de número 248 teve aprovação do seu requerimento, será apreciado em regime de urgência especial.
Requerimento 779/2021 requer urgência especial à PLO 244/2021. que autoriza o Poder Executivo a efetivar repasse de recursos financeiros do Tesouro Municipal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
Este projeto de número 244, mais uma vez foi solicitada a urgência especial do projeto pela terceira vez. Este projeto é aquele onde destina recursos orçamentários e recurso de ordem fiscal do Tesouro, junto ao SAE, sendo do recurso do Tesouro Municipal R$ 605.433,20 para pagamento de conta de energia elétrica. E temos também da dotação orçamentária, como já conversamos inúmeras vezes, que é a dotação da ficha do orçamento para a finalização da obra do Teatro Municipal, da ordem de R$ 1.240.000. O requerimento de urgência especial frente a este projeto para apreciação nesta noite está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Contra. Vereador Fernando.
Contra.
Vereadora Janaína.
Contra.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Pelo número de votos, o projeto teve aí a sua aprovação do requerimento de urgência especial e será apreciado nesta noite. Eu designo como relator o vereador Murilo.
Requerimento 780/2021, requerimento requer urgência especial à PLC número 16/2021, que dispõe sobre complemento constitucional dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.
Este é o projeto de lei complementar de número 16, que fala justamente sobre o repasse Fundeb, no qual eu externo aqui, aliás, eu faço a leitura, né, para conhecimento dos senhores vereadores, uma vez que é solicitado em regime de urgência especial, a análise do projeto fica prejudicada, né, na sua profundidade, mas nós temos já um amplo conhecimento sobre a situação. E diz assim, em cumprimento ao disposto do inciso 6º, artigo 212 da Constituição, fica instituído o complemento constitucional dos profissionais da educação básica em efetivo exercício destinado ao atingimento do gasto mínimo de 70% dos recursos totais do Fundeb recebidos pelo município neste ano de 2021. Artigo 2º, o valor do complemento previsto neste artigo desta lei complementar será calculado utilizando o montante faltante dos recursos do Fundeb para atingir os gastos mínimos de 70%, o que já é previsto no inciso 11º, artigo 212-A da Constituição Federal. Para o artigo 3º, na concessão do complemento instituído por esta lei complementar, observará os limites e controles para a criação e o aumento da despesa com pessoal expressamente previsto no ordenamento jurídico da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Para o artigo 4º, a presente lei complementar será regulamentada por decreto, se necessário, seguindo as sugestões apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º, despesas desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias constantes no Orçamento Geral do Município neste exercício de 2021, ficando dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere ao parágrafo 5º, artigo 17, lei complementar 101, por ser despesa já prevista no orçamento do município e não configura compromisso futuro. Portanto, diante deste requerimento solicitado para este projeto de lei complementar de número 16, está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Eu designo como relatora, na aprovação do requerimento, a vereadora Janaína.
O parecer do relator especial, PLO 244/2021, autoriza o Poder Executivo a efetivar repasse de recursos financeiros do Tesouro Municipal ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no SAE, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e dar outras providências.
De acordo com o parecer do relator especial, do vereador Murilo Bueno, amparado sob o parecer jurídico, deu como constitucional, legal e regimental o presente projeto. Projeto que não possui emendas é o projeto de número 244. O mesmo está em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
É o 244.
Contrário.
Vereadora Janaína.
Contra.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Projeto de número 244. Não.
Eu coloquei em discussão. Você pode usar a explicação pessoal.
Projeto de lei de número 244, ele foi aprovado.
Excelentíssima presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, analisando o projeto de lei ordinária número 128/2021, recebido nesta Casa de Lei em 23/12/2021 e registrado sobre o número 248/2021, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotação orçamentária insuficiente e dar outras providências no valor de R$ 800 mil, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pelo egrégio plenário. Verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4 da Lei Orgânica do Município.
Este é o projeto que abre créditos suplementares da ordem de R$ 800 mil, justamente atendendo às necessidades aí da questão Fundeb. Na verdade, é o crédito que vai contemplar, que vai permitir aí justamente essa distribuição através do próximo projeto de vocês, inclusive, que estão presentes nessa casa, né? Quando a gente fala da categoria dos professores, né? Está em discussão o projeto de lei de número 248. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O projeto de número 248 foi aprovado.
Excelentíssima Presidenta da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, analisando o projeto de lei ordinária número 126/2021, recebido nessa Casa de Lei em 23/12/2021 e registrado sobre o número 249/2021, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências, no valor de R$ 780 mil, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pelo egrégio plenário. Verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4 da Lei Orgânica do Município.
Bem, o relator deu legalidade, né, concedeu, digo, no parecer, a legalidade e a constitucionalidade do projeto. Este é o projeto que destina recursos orçamentários aos SAMIs, que já foram aqui, inclusive, comentados aqui, que são os recursos parlamentares, né, com destino a Santa Casa e SAMIs, com as anulações devidas. Com a favorabilidade do parecer do relator, está em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Projeto de número 249, também aprovado.
Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística Ibitinga, analisando o projeto de lei complementar número 14/2021, recebido nessa Casa de Leis em 23/12/2021 e registrado sobre o número 16/2021, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pelo egrégio plenário, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do Município.
Alô. Como relatora vereadora Janaína, favorabilidade à tramitação do projeto como constitucional, legal e regimental, o projeto de lei complementar de número 16 e se torna projeto de lei complementar nesta casa de número 14 sobre o complemento constitucional dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, está em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Richard, alguém mais? Com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que se encontra aqui presente no plenário hoje, também que nos acompanha através da rádio, através das redes sociais. É uma alegria imensa, né? Enfim, o dia chegou, né? Para todos vocês, profissionais da educação, né? Lembro que há mais ou menos uns 3 meses, ou próximo de 3 meses, já se falava, né, nessa sobra do Fundeb, né? Porém, o tempo foi passando, muito se falava que não ia sobrar nada, outros falavam que ia sobrar sim, né? Mas o tempo foi passando, foi chegando o finalzinho de ano, com tantas discussões, nós fomos procurados por alguns professores, inclusive com uma carta desses professores para que a gente pudesse fazer um requerimento, né? Mas como o tempo hábil era muito pequeno, nós decidimos naquela ocasião por fazer uma moção de apelo, né, para a prefeita, para que ela pudesse acatar o requerimento dos professores que nos foi enviado e anexado a essa moção de apelo. Moção de apelo que naquela época foi assinada por mim, pelo vereador Murilo, pelo vereador Marquinho, pela vereadora Janaína, pelo vereador Ricardo e pelo vereador José Nilson. Né, foi a moção de apelo onde alguns dos professores que estão aqui hoje também estiveram presentes. E depois daquele dia, houve uma expectativa ainda maior, né? E digo de passagem que, na verdade, a expectativa não é só dos professores, né? Criou-se uma expectativa dentro da Câmara Municipal, né? E com essa expectativa, a nossa ansiedade também foi aumentando, mas cada dia que passava a gente tinha uma certeza de que esse dia ia chegar, né? Eu sentia isso e eu acho que todos nós sentimos que realmente o dia ia chegar. Em conversas, na reunião com o prefeito no gabinete, ela deixava claro que realmente nas entrelinhas esse dia chegaria, né? E é com uma grande satisfação que esse dia chegou. Dia do quê? Dia de reconhecer o trabalho de vocês. Esse ano foi um ano atípico, um ano difícil, um ano que todos os profissionais da educação tiveram que se reinventar para poder levar informação, para poder levar o conhecimento para os alunos, não é verdade? Atender os pais até altas horas, né, da noite, através do celular, através do WhatsApp, que eram os meios que a gente tinha, as ferramentas que a gente tinha para poder se comunicar. E com a educação não foi diferente, né? E graças a Deus que a gente tem essa ferramenta que é a internet. Então, eu sei, nós todos aqui sabemos o trabalho árduo que vocês fazem. E hoje nós estamos aqui para quê? Para reconhecer e para valorizar o professor, valorizar todos os servidores da educação que estão contemplados nesse projeto. Então, hoje nós estamos no dia 23 de dezembro, né? É uma antivéspera de Natal. E digo aqui, sem medo de errar, que é um presente de Natal, mas não é um presente financeiro, é um presente em forma de valorização, em forma de reconhecimento para vocês profissionais. Então, fica aqui a minha alegria em poder estar participando dessa votação aqui, presidente, para que a gente possa realmente valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais da educação que fazem realmente desse país um país cada vez melhor. A educação é, sem dúvida alguma... Essas palmas são para vocês. Essas palmas são para vocês, sem dúvida alguma. Não é para essa casa. Essas palmas são para todos os profissionais de educação, porque vocês fazem a diferença no nosso município, vocês fazem a diferença no nosso estado e vocês fazem a diferença no Brasil inteiro. Só a educação vai salvar esse país. Então, parabéns. E a gente espera agora a votação, né, dos vereadores para que a gente realmente concretize esse reconhecimento de todos vocês. Tá bom? Obrigado, presidente.
Mais alguém se inscreve? Parabenizar os professores, todos os profissionais da educação envolvidos neste projeto, que, sobretudo, contempla é uma conquista, importante e de direito de vocês. Isso é o que faz presente no dia a dia, são os nossos direitos. Né? Permeando aí o cronograma, eles tenho certeza que chegou na data certa, né? Quase que um presente de Natal. Muito bem. O projeto de lei complementar de número 16, após a discussão, está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável. Senhor muito José... honrada por fazer parte desse momento para vocês. Vocês merecem. Parabéns.
Vereador Marco.
Com certeza favorável.
Vereador... Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Senhor José, cadê?
Sou também favorável e parabéns pelo trabalho de vocês. Com certeza vocês são a diferença.
Projeto de lei complementar aprovado por unanimidade. Sessões assim animam mais, né? Trabalha com mais.
Mais sessões assim.
Bem, passaremos para a explicação pessoal. Algum vereador deseja se inscrever para a explicação pessoal? Pois não. Vereador Ricardo. Vereador Fernando. Pela ordem de inscrição, para explicação pessoal, vereador Ricardo. Deseja ficar aí, vereador?
Não.
Autorizado, pode falar. Com a palavra, vereador Ricardo.
Mais uma vez, uma boa noite, né, a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, a todos os professores e professoras presentes aqui no nosso plenário essa noite, a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e também pela rádio. Findando, né, esse nosso trabalho, né, a 40ª sessão ordinária que tivemos nesse ano de 2021, primeiramente quero agradecer a Deus por estar, né, vivenciando o meu primeiro mandato como vereador aqui na nossa cidade de Ibitinga. Agradecer também a todos os familiares, amigos. Foi um ano difícil, sabemos, né, muitas perdas, infelizmente, muitas famílias perderam muitos entes queridos, perdemos amigos e familiares, alguns perderam amigos, familiares, mas graças a Deus estamos aqui. Um momento de agradecimento a Deus pelo dom da vida, por estarmos vivenciando mais um dia de vida aqui na terra onde fazemos parte. Foi um ano de aprendizado, como disse, e quero dizer também à população que no ano de 2022 estarei sempre trabalhando com determinação, força de vontade e me colocando sempre à disposição de toda a população de Ibitinga. E desde já quero desejar um santo e abençoado Natal e um santo e abençoado ano de 2022 a toda a população de Ibitinga e também a todos os nobres vereadores e vereadoras dessa casa, no qual estamos nos conhecendo a cada um. E foi muito bom estar com vocês nesse ano, está sendo um aprendizado para mim muito grande. E pedir a Deus que continue me iluminando, iluminando a cada um de nós, nos dando sabedoria, discernimento, paciência, para que possamos tomar sempre as decisões corretas no nosso dia a dia. Muito obrigado, presidente.
Não temos mais vereadores inscritos para explicação pessoal. E nada mais havendo para tratar, apenas para registros, aniversariantes desta casa, no dia de Natal, a aniversariante Adriana, servidora Adriana, estará comemorando o aniversário. No dia 27, o Lucas estará também comemorando o aniversário. E lá em janeiro, durante o recesso parlamentar, no dia 14 de janeiro, o vereador Richard também comemora aniversário. Parabéns antecipado a todos, viu? Parabéns. Quero mais uma vez reforçar aqui os desejos sinceros de um Natal abençoado, de paz de espírito, e que com todos os enfrentamentos que tivemos, nós possamos ser ainda mais fortes com um Deus único que possa nos amparar e nos proteger. Tenham todos uma boa noite. No dia 1º nós temos aí a abertura do recesso parlamentar, que segue até o dia 31 de janeiro. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite.